Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 31 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então você vai poder enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá? Mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá bom? Então fique à vontade, porque aqui você tem voz e tem vez, caro ouvinte. Bem, eu desejo uma ótima tarde a todos, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e os nossos ouvintes.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Super final de semana já para você e para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio Dia, onde quer que você esteja, viu? Obrigado pela sua audiência. Você sabe que aqui você tem o seu espaço garantido para participar através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho conosco. Olha, hoje também vamos ter aqui no programa uma entrevista super interessante. Atenção, papais, tá? Vocês pais, não percam essa entrevista. Pai, mãe, tio, tia, todo mundo, porque o assunto, gente, é muito bacana. Nós vamos falar sobre a conscientização do autismo. Isso mesmo. Daqui a pouquinho vamos conversar com a psicopedagoga Simone Pereira. Ela é CEO do projeto Mente Movimento. O que é isso? Você vai saber daqui a pouquinho, porque a Simone Pereira vai explicar para nós, tá? Então, eu já adianto aí, o dia da conscientização do autismo é dia 2 de abril, então em Ilhéus vai ter ação, sim, tá? E a Simone Pereira vai conversar conosco daqui a pouquinho sobre esse assunto. Então, fique ligadinho aí para você conhecer um pouco sobre isso, tá? Esse convite que a Simone vai fazer é muito legal, é um convite especial para você, uma ação especial em prol do autismo, tá? Um dia de conscientização para a causa do autismo. Muito bacana, viu? Então, fique ligadinho aí no nosso programa, tá? Olha, chegamos ao final do mês de março, que abril chegue aí com muitas bênçãos para nós. Em abril eu vou ganhar idade nova, né, Marcos Bezerra? Marcos ganhou em março, eu ganho dia 10 e vou ter folga, porque vai cair numa segunda-feira.
Verdade. Como diz a Suzy Luz, dá mais um giro em torno do sol, né, Kátia Gomes?
Eu já tô na expectativa da folga. Vai ser numa segunda. E eu me dei bem, porque dia 7 e 6 é feriado, aí na segunda é feriado também para a minha pessoa. Uhum. Ai, ai, viu? É isso, minha gente. Olha, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira, 31 de março, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho, isso mesmo. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, que informa: Rafael anuncia, ministro autoriza PPPs para obras paradas.
Diário de Pernambuco, nova regra fiscal combinará meta de superávit e controle de gastos.
Folha de Pernambuco, Sport está na final, que venha o Ceará.
Venceu o ABC por 1-0 ontem. Jornal do Comércio do Recife, mercado reage bem à âncora fiscal do governo Lula.
Jornal à Tarde, Salvador, economia. Nova regra fiscal limita despesas do governo.
Diário do Nordeste de Fortaleza, novo marco fiscal limita alta dos gastos em 70%.
Tribuna do Norte de Natal, OAB concorda com judicialização contra aumento do ICMS. Olha só o que está rolando lá no estado do Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil.
Ele que chegou ontem, né? Falamos sobre o assunto. Jornal O Globo do Rio, arcabouço da economia. Nova regra fiscal dependerá de forte alta de receita para cumprir metas.
O Dia do Rio de Janeiro, em caso de ataques, escolas do Rio terão botão de pânico para acionar a polícia.
Olha só, interessante, né? Uhum. Essa questão do botão de pânico. Já tem algumas escolas no Espírito Santo, viu? Já está tendo também. Isso eu acredito, Marcos, que vai virar uma... É geral, né? Vai ser um projeto que vai acabar tendo em todos os estados.
É, vai
né?
ser um padrão,
é. É, um padrão. Agora, porque eu continuo batendo na tecla, que é importante ter pelo menos um policial militar em cada escola, é interessante. Vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Regra com controle de gastos agrada mercado. Governo busca receitas.
Jornal de Brasília, disparos contra o adversário de volta ao Brasil. Bolsonaro ataca Lula.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Regra fiscal prevê meta para contas e piso para investimento.
Estado de Minas e Belo Horizonte, nova regra fiscal prevê gastos e receitas maiores.
Folha de São Paulo, regra fiscal prevê alta real de gastos e piso para investimento.
E o Estado de São Paulo, em substituição ao teto de gastos. Âncora prevê piso de despesa e investimento, bolsa e real sobem.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:16, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então, você pode enviar sua mensagem com suas denúncias, reclamações, opiniões para o WhatsApp 98829-1029, tá? É, quem tiver alguma dúvida também sobre a questão do autismo, quiser fazer alguma pergunta para a psicopedagoga Simone, pode enviar também. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui ao vivo conosco, ela já está aqui na rádio e já vamos iniciar essa entrevista, tá? Olha, aqui no noticiário regional a gente começa falando sobre a anulação, né, da mesa diretora da Câmara. Pois é. É que o juiz Alex Vinícius Campos Miranda suspendeu a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Ao julgar pedidos provisórios de mandado de segurança, o vereador Nino Valverde, do Partido Podemos, o titular da vara da Fazenda Pública, o acolheu, né, o argumento de que a eleição, realizada em dezembro de 2022, atropelou o regimento interno do Legislativo, portanto, o regimento da Câmara de Ilhéus. No pleito foram eleitos Abraão Santos como presidente, né, vereador Abraão Santos, presidente da Câmara, vereador Ivo Evangelista como vice, vereador César Porto como primeiro secretário, vereador Fabrício Nascimento, segundo secretário. A decisão do magistrado, publicada ontem, afasta os quatro parlamentares da mesa até que o julgamento do mérito, tá? Afasta os quatro parlamentares da mesa até que o julgamento do mérito da ação e determina que o parlamentar mais velho, nesse caso a vereadora Ivete Maria, do União Brasil, de 70 anos, assuma o comando interino do Legislativo. O mesmo critério deverá ser usado para o preenchimento dos demais cargos da mesa. O prazo de cumprimento da ordem é de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000. De acordo com o juiz, a presidência da Câmara, então exercida pelo vereador Jefferson Moraes do PSD, não observou o rito de votação, prejudicando o caráter secreto do voto e outros requisitos formais. E aí o juiz ainda acrescenta, além da falta de formalidade necessária à elaboração das cédulas, possibilitando que os votantes redigissem à mão o nome de seus candidatos, não houve obediência ao regimento quanto à designação expressa de servidor para o recolhimento das cédulas. O juiz também condenou a atitude dos parlamentares no momento da votação. Aqueles que deveriam zelar pela organização da casa são os primeiros a promoverem uma verdadeira balbúrdia procedimental. Um bairro simples da periferia de Ilhéus teria mais organização e respeito com a eleição de seu presidente. E não é a primeira vez que esse tipo de atropelo, por negligência ou dolo, acontece, disse aí o juiz na decisão, viu, Marcos Bezerra?
Se houve anulação, quer dizer, ainda vai julgar o mérito, é porque houve falhas. Então,
exato.
Deve-se analisar isso aí, viu?
E aí, Marcos, foi baixado aí uma portaria número 69/2023 na Câmara de Vereadores, tá? Informando que o expediente na sede da Câmara de Vereadores de Ilhéus estará suspenso dos dias, né? A partir de hoje, 31 de março até 3 de abril para serviço de dedetização. E aí, né, o vereador Abraão, presidente, né, da Câmara, assinou essa portaria, né? Tá aqui, 30 de março de 2023. Só que aí hoje o juiz já fez outro despacho, tá? Com um mandado de segurança aí, informando que já que não... Vou resumir no popular. Já que nesse período, né, a Câmara vai estar sem expediente, né, por causa dessa dedetização. Então, o que o juiz fez? Então, se nesse período o oficial de justiça não consegue oficializar lá, né, localizar os vereadores, então vão ser notificados via WhatsApp. Para quem não sabe, tá, o oficial de justiça, ele já liga para as pessoas que estão envolvidas naquele processo, liga, confirma que é a pessoa e manda pelo WhatsApp as notificações. Então, a gente vai acompanhar, aguardar aí, né, esse desenrolar, o que vai acontecer a partir de agora. Gente, em Ilhéus acontece a coisa, né, Marcos Bezerra?
Sempre.
É impressionante. Então, a gente vai continuar aguardando, acompanhando aí essa questão, né, da justiça suspendendo então a eleição da mesa diretora da Câmara, apontando aí, dizendo que foi tudo uma balbúrdia, né, exemplificando até que uma eleição para presidente de associação de bairro é mais organizada, hein?
E aí o vereador não vai poder dar desculpa de que estava sem dados ou estava fora de área de cobertura.
Pois é, né? Vamos agora acompanhar, aguardar e ver o que vai acontecer. São 12 horas e 22 minutos e nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, feliz sexta-feira, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma excelente sexta-feira. Ótimo final de semana, Kátia, Marcos Bezerra. Ótima sexta-feira para você também. Um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um super final de semana.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus. Operação Força Total da Polícia Militar aconteceu ontem, quinta-feira, conforme determinação do Comando de Policiamento da Região Sul, a 69 Companhia Independente de Polícia Militar desencadeou em sua área de responsabilidade a 9ª edição da Operação Força Total. A Companhia 69 CIPM era responsável pela segurança de toda a Zona Sul do município de Ilhéus. A operação tem como objetivo a intensificação do policiamento ostensivo e preventivo, visando a preservação da ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio. Olha, sua viatura virtual da Gabi saindo de Ilhéus, indo até a cidade de Itapetinga, capital da pecuária. Assassinato, violência naquele município. O fato aconteceu por volta das 10 horas da noite de ontem, onde Rubenig Sampaio Oliveira, conhecido como Bebim, de 32 anos, ele foi alvejado com tiros de arma de fogo no bairro da Nova Itapetinga. Ele teria sido perseguido e tentou fugir dos atiradores. Inclusive, na semana passada, a própria vítima teria sofrido uma tentativa de homicídio no bairro Clodoaldo Costa. Na ação, outro homem foi alvejado e morto no local. Dessa vez, Bebim, ou Rubenig, não conseguiu lograr êxito e acabou sendo atingido e vindo a óbito. Inclusive, segundo informações da área policial, o Rubenig, também conhecido como Bebim, era envolvido em inúmeros crimes, entre assaltos, tráfico de drogas e homicídios na cidade e região de Itapetinga. A 21ª Corpim já está à frente da investigação deste caso que aconteceu ontem. Vamos agora viajar até o extremo sul da Bahia. Um motociclista, ele morreu após colidir com um veículo na BR-101. Acompanhe comigo. O acidente aconteceu no quilômetro 903 da BR-101, em território do município de Ibirapuã. De acordo com as informações, Damião de Jesus Oliveira, 41 anos de idade, ele trafegava na via conduzindo uma motocicleta 125 FAN. Quando colidiu com outro veículo, este outro veículo não foi identificado. O motociclista conduzia em sentido contrário e acabou atingindo o veículo, que fugiu do local tomando rumo ignorado. Não há informações sobre o modelo deste carro. Na colisão, o condutor da motocicleta perdeu o membro superior, ele teve um braço amputado e teve fratura nas duas pernas, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito no local. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos legais, inclusive orientando o tráfego na via. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas, município de Eunápolis. Um homem de 38 anos de idade, ele foi preso na Costa do Descobrimento em Eunápolis quando dirigiu um carro roubado em um trecho da BR-101. Ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. O suspeito disse que estava com o carro para fazer um favor a um conhecido. No caso, ele iria fazer um serviço mecânico. No entanto, ao constatar a placa do veículo, os policiais constataram que as placas eram clonadas de outro automóvel da mesma marca, com a inscrição original do chassi. Os policiais rodoviários federais puderam chegar à placa original de Umbaúba, no estado de Sergipe, que tinha registro de roubo em janeiro deste ano aqui na cidade de Ilhéus. Diante do fato, o motorista foi conduzido à delegacia pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Sua viatura virtual da Gabi agora vai pegar o longo trecho e chegar até a cidade de Barreiras, no oeste baiano. O homicídio foi registrado por volta das 8 horas da manhã de ontem, em um dos corredores junto aos boxes da Feira Livre, próximo à antiga Cesta do Povo, em Barreiras. A vítima, Bruno Tássio dos Santos Brito, 33 anos de idade, era frequentador do local onde foi morto. Informações preliminares apontam que uma pessoa que não foi identificada aproximou-se de Bruno e efetuou 5 disparos de arma de fogo no rosto da vítima, que morreu na hora. Não há câmera de segurança no local. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal isolaram a área, preservando a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica, que fez a perícia do corpo e do local. Projéteis foram recolhidos para análise. Junto ao corpo estava um cachimbo usado para consumo de droga ilícita e um isqueiro que também foram recolhidos pela perícia. A Polícia Civil já está à frente desta investigação. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando hoje por aqui. Nesta sexta-feira, retornaremos na segunda-feira no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, desejando a todos um excelente final de semana. E eu quero marcar encontro com todo mundo aqui dentro da viatura virtual da Gabi, no JMB, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Olha, eu desejo um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar nessa sintonia na segunda-feira, tá bom, Coutinho? Um abraço. Olha, pontualmente 12h30, então nós vamos logo a um rápido intervalo comercial e na volta vamos iniciar a entrevista do dia. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Como eu disse antes de ir para o intervalo comercial, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, isso mesmo. A psicopedagoga Simone Pereira, da Mente e Movimento, já está aqui conosco. E a Simone, ela é CEO da Instituição Mente e Movimento, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que inclusive a Simone tem um convite para fazer, tá? É uma ação muito legal em prol do autismo, e é com ela que conversamos a partir de agora. Simone, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia, boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E falar sobre autismo realmente é algo que me engrandece e a toda a nossa equipe do Mente Movimento.
Que bacana, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. A gente sabe que cada vez mais, né, tem aumentado o número de crianças autistas no nosso país. Às vezes as pessoas não conseguem nem identificar, tem pais que ficam perdidos sem saber o que fazer. E eu imagino, Simone, que instituições como a sua ajudam os pais, né, a orientar melhor aí aos pais, claro, além de acompanhamento, um acompanhamento multidisciplinar, não é isso que a sua instituição faz?
Sim, o Mente Movimento, ele nasceu há exatamente um ano e nós hoje atuamos com crianças atípicas, temos também crianças que têm o TDAH, que têm o TOD, mas o nosso público maior são crianças atípicas. Nós temos uma equipe multidisciplinar, trabalhamos também de forma integrada. Temos um diferencial que trabalhamos muito com o lúdico e aplicamos também o método ABA. Todos os nossos profissionais têm formação em ABA.
O que é o método ABA? Fiquei curiosa agora.
O método ABA é a análise do comportamento.
Sim.
Ele é um método cientificamente reconhecido mundialmente. E às vezes é um pouco doloroso. Nem todas as mães, todas as crianças, né, têm uma aceitação inicial, mas é eficaz, muito eficaz. Por que doloroso, Kátia? Porque assim, você aprende pela repetição. Então, se você faz uma aplicação de um determinado método, de um determinado jogo, e aquela criança não aceita, você tem que fazer com que ela aceite pela repetição. Então, vai ter momentos de crises, vai ter momentos de choros. Mas o que nós solicitamos é a paciência dos pais e o tempo. Porque com o tempo, aí a gente alcança aquele sucesso. Por exemplo, a criança não tem uma atenção plena. Ela não consegue ficar sentada. Então, para fazer com que essa criança sente, a gente usa o método ABA. Então, é pela repetição. A gente vai fazer todos juntos. Precisamos, assim, da parceria da família o tempo todo. E acontece. Depois de um período, ela já vai estar sentando. Tem momentos que ela pode sentar apenas... A gente começa assim, ela ficou sentada 10 segundos, é um avanço. Então vai ser preenchida uma tabela. O ABA, você tem que estar preenchendo todos os requisitos. Uhum. E a partir dali, você vai vendo a evolução. A evolução é diária. E aí você vai alcançando dia a dia essa evolução.
Sabe o que eu achei interessante, Marcos? Quando ela falou da paciência. É. Né? Eu percebo isso com algumas mães que têm um filho autista, né? E graças a Deus eu consigo lidar bem com as crianças autistas. Deixa eu mandar um beijo especial para Saulo, meu amor, filho de Sônia. É nosso ouvinte, viu? Ele não perde o Jornal do Meio Dia.
Maravilha.
Ele é autista. A Sônia faz questão de dizer isso, né? E ele é um menino muito bacana, especial de verdade, sabe? E eu gosto, graças a Deus, consigo lidar bem com as crianças autistas. E eu acho muito, muito importante esse trabalho que instituições como a sua fazem pelo país. A gente sabe que ainda precisa se ter mais instituições. A gente estava conversando fora do ar aqui. Você tem lista de espera, né, Simone? De pais
hoje
que precisam colocar o filho numa instituição como essa, né?
Sim. Por que a lista de espera? Nosso projeto, né? Nosso projeto, ele avançou muito. De uma forma, assim, que a equipe não esperava. E hoje, nós não temos, infelizmente, profissionais qualificados. Mas não apenas a qualificação, mas que queiram trabalhar realmente e dar esses resultados. Então, trabalhar com TEA hoje, primeiramente você tem que gostar, amar. A consequência vem que é o financeiro. Todos nós temos as necessidades financeiras, sim. Mas eu sempre digo isso, sempre falo isso para toda a equipe. Veja isso como consequência. Se você realmente tiver amor, paciência, a consequência chega até antes do que você espera. E tem profissionais que realmente não conseguem, às vezes não tem uma conexão, né? Então essa é a maior dificuldade hoje que nós temos, é ter profissionais adequados e que queiram realmente. Porque às vezes nós temos crianças de nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3.
Sim.
Então, temos crianças que são realmente agressivas. Agressivas. E onde que ficam essas crianças? Por que que hoje está assim tão crescente? É uma pergunta que todos ficam sem ter uma resposta.
Sim.
Mas acredito assim que essas crianças, elas estão em locais, em casa, guardadas. Porque se você for, Kátia, ao supermercado, você não vê uma criança autista. Se você for, dificilmente você vai encontrá-la. Se você for na sorveteria, você não vai encontrá-la. Você vai na farmácia, você não vai encontrá-la. Por que isso? Por que isso acontece? Porque, primeiramente, tem que ter uma aceitação. Então, as famílias, elas precisam aceitar e buscar essa ajuda, sabe? Eu sempre falo, a aceitação é o primeiro passo. A aceitação é tudo. A partir daí, a gente consegue evoluir. A partir dessa aceitação. Então, eu estou percebendo que hoje as famílias estão aceitando. E por isso também está vindo essa busca. Que as famílias estão aceitando, Marcos.
Então, tá, a Simone, essas crianças que têm TEA, é um tratamento gradativo, como você falou, o avanço é gradativo. E o que fazer com os pais aí que, de repente, está o filho crescendo e eles relutam em aceitar que a criança tem, de repente, esse aspecto autista? Quais os conselhos?
Primeiramente, o pai, ele precisa dessa aceitação. Quando ele não consegue aceitar, ele precisa buscar ajuda. Ele precisa buscar uma ajuda assim psicológica.
Uhum.
Força a Deus acima de tudo, porque não é fácil ser mãe atípica, não é fácil. Uhum. Que é uma sobrecarga muito grande. Muito grande mesmo. Então, ele precisa, os pais, a família precisa buscar essa ajuda. Eu digo sempre isso, primeiro busque a Deus e depois busque um profissional. E aceite seu filho como ele é, porque foi Deus quem te deu. Então, algo na sua vida depende aí dessa sua aceitação.
Tem um propósito aí, né, Simone?
Exatamente.
E Marcos, por falar nisso, né, nessa aceitação, a gente aproveita... Eu aproveito para solicitar aí a Simone para fazer esse convite, né, aos pais, principalmente, sobre o dia de conscientização do autismo, porque aqui em Ilhéus vai ocorrer uma ação no domingo, dia 2 de abril, às 4 da tarde, ali na Reserva Sapitinga, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse dia da conscientização do autismo, Simone, por gentileza.
O dia da conscientização do autismo, quem foi que chegou a isso, né? Foi a ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2007, ela, através de uma lei, a Lei 13.652, criou o Dia Mundial do Autismo. E por que teve essa necessidade? Pelo número alto de crianças, de adolescentes, de adultos autistas. Porque, assim, a gente sempre fala crianças, né? É. Mas nós temos um número muito grande de adolescentes, nós temos um número muito grande de adultos que são autistas. Eu sempre vejo que, às vezes, as pessoas falam assim, ah, tudo é para crianças e para adultos. É, como em, eu faço uma comparação como em Angola. Em Angola, a alfabetização, ela não inicia pelas crianças, ela inicia pelos adultos, porque a educação chegou posterior. Então, Sim. Eu faço essa comparação com o autismo, porque o autismo é muito novo para todos. Então, a gente hoje está iniciando o inverso de Angola. Estamos iniciando pelas crianças, porque profissionais capacitados, o que nós temos hoje, a grande maioria atua com crianças, né? E está se estendendo aí para adolescentes. Mas é algo que futuramente, realmente, eu acredito que todos vão começar a trabalhar também com autistas adultos. Porque às vezes a gente vê casos que a gente identifica na família e o pai fala, eu acho que eu sou autista. Que ele começa a buscar esse conhecimento.
Entendo.
E aí precisa também, sabe, desse trabalho.
Como existem vários graus, né, do autismo, tem pessoas que são diagnosticadas na adolescência ou já na vida adulta, né?
Exatamente. Muitas pessoas são diagnosticadas na vida adulta. Na vida adulta, ele é um diagnóstico bem detalhado, até mais do que na vida infantil ou na adolescência, porque requer estar voltando como era esse comportamento desde criança. Então, não é um diagnóstico fácil de ser fechado, o autismo na vida adulta. Mas uma neuropediatra, um psiquiatra pode sim estar auxiliando nesse processo diagnóstico, que é muito importante para a família, ela está também se conhecendo, né? Está buscando saber de onde que vem essa genética. Porque a grande maioria hoje, autistas, tá, gente? 98% é genético.
É genético.
É genético. É,
realmente, eu já ouvi isso de psicólogo, já ouvi isso de psiquiatra, né? De neuro, neuros também, falando sobre o assunto. E em relação ao dia da conscientização, como é que vai ser essa ação aqui em Ilhéus no domingo, dia 2?
Então, dia 2 de abril, nós estaremos na Sapetinga, juntamente com a Clínica Crescer e com o GAMA. O GAMA é um projeto de apoio a mães atípicas, que tem a CO Elisângela Assis. E a Clínica Crescer, que é a CO Doutora Alba Ikuta, que faz essa parceria conosco, está nos auxiliando muito nesse processo. Nós iniciamos em Ilhéus, fomos os pioneiros, Kátia,
olha,
a lançar aqui uma... A gente disse que é assim, uma comemoração, que para a gente é uma vitória, o dia 2 de abril. E nesse dia, na Sapetinga, nós teremos lá, vamos atender crianças e famílias. Teremos uma mesa redonda para estar tirando dúvidas de famílias com profissionais capacitados, tá? Psicóloga aí, Fernanda Barreto, estará presente. Um forte abraço para ela. Estará lá também a doutora Alba Ikuta e alguns outros profissionais das áreas. Além disso, nós teremos brincadeiras para as crianças, muitas brincadeiras, porque é isso que nós trabalhamos, o acolhimento. Porque às vezes existem algumas festividades que as famílias vão com as crianças, mas o que fazer? Então, nós temos um grupo, o time ATEIS, Nós temos as ATs que vão estar auxiliando. Legal. Todas as famílias. Vai mesmo tirar ali do seu colo aquela criança que tem aquela rigidez, auxiliar nesse processo para estar inserindo nessas brincadeiras, para que eles participem. Porque o nosso foco não são os pais. Hoje o nosso foco são as crianças. Então, esse dia, eu digo que não é só de conscientização, mas é de comemoração para nós.
Então, aproveita para convidar mesmo aí os pais a comparecer, levarem seus filhos. É aberto ao público, Simone?
Aberto ao público. Estaremos lá a partir das 14 horas. Nós teremos o som de violino também.
Então, é a partir das 2 da tarde.
A partir das 16, desculpa.
4 da tarde.
Isso.
Pronto.
É das 16 às 18.
Massa.
Teremos o som do violino. Teremos a musicoterapeuta Rafaela.
Legal.
Teremos também a equipe da Clínica Crescer, que vai estar com algumas oficinas brincantes para as crianças. Teremos um parque, o Brink Kids, que estará lá também. É uma parceria nossa. Uhum. Além disso, teremos frutas, sucos, água, guloseimas, teremos picolé, pipoca. Vai ser assim uma festa mesmo, aberta ao público. E eu convido assim as pessoas, não só as mães e crianças e famílias atípicas, mas também famílias típicas, que possam estar presentes, que possam nos acolher. Porque eu digo que aponta hoje, mas amanhã pode ser você que pode ter uma criança atípica na sua família e você não saber como lidar com a situação.
E esse momento de conscientização é importante mesmo para as famílias típicas, né, Marcos? Como a senhora explica, porque todos nós temos que ter a consciência, entender, reconhecer, né, Marcos?
Uhum.
E conviver. Tô errada, Simone?
Certíssima.
Com seja criança, ou adolescente, ou adulto autista, né?
Nós temos que aprender e aceitar. Porque hoje, tem uma pesquisa nos Estados Unidos. No Brasil ainda não temos.
Uhum.
Hoje, uma a cada 36 crianças que nascem são autistas. Então, o número ele cresceu muito. Em 2022... era uma a cada 44 crianças.
Já aumentou.
Então, já aumentou. E está sendo estudado por que esse aumento. Né? Nós temos duas vertentes aí, né? Nós temos a situação que as informações estão chegando, mesmo em precariedade, mas elas estão chegando. Então, tem muitas pessoas procurando. E, além disso, existe também esse fator genético. E cientificamente está sendo estudado por que realmente esse aumento, né? E a gente está aí aguardando que os cientistas nos dê assim, uma resposta. Além disso, Kátia, no dia 2 também, nós teremos, no final, já às 18 horas, uma caminhada na Orla da Sapetinga. Por que nós escolhemos o espaço, o local da Sapetinga? Porque é o melhor, né? É considerado o pôr do sol mais bonito, assim, do mundo, né? Considerado. É, e realmente é muito bonito e muito agradável. E nós estaremos lá aguardando por todos vocês. Estamos fazendo tudo com muito carinho. Às vezes tem pais que perguntam assim, é gratuito? Sim, é gratuito. É gratuito, porque o nosso intuito realmente é esse. É conscientizar a população sobre a aceitação do autismo.
Bacana.
Importante.
Bem, Simone, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Você realmente trouxe um assunto muito importante, né? Trouxe informações, porque eu tenho certeza que agora muita gente, ó, que tinha dúvidas, aprendeu aí com você, viu? E repetindo, viu, gente? Tá todo mundo convidado, né, Simone? Pra domingo.
Todo mundo convidado, viu, gente? Vamos lá. Vamos, assim, de mãos dadas, acolher esse mundo diferente. Teremos a apresentação, assim, das crianças, que será linda, linda. E estão todos convidados. E pra gente é uma honra a presença, assim, de cada um de vocês. E você, Kátia, está convidada. Você, Marcos.
Obrigada.
Okay.
Estão convidados. Será grandioso esse evento. E acredito que Deus está aí no comando da nossa vida e no comando do Mente Movimento, que eu tenho certeza que iremos, assim, fazer a diferença, como já estamos fazendo.
Que bacana. Parabéns, viu?
Muito
parabéns,
obrigada. Mesmo.
Um abraço a toda a equipe, viu? Do Mente e Movimento.
Obrigada.
Obrigado, Simone.
Bem, 12 horas e 56 minutos. Nós vamos dar uma passadinha no WhatsApp, Marcos Bezerra, por gentileza, para divulgarmos mensagens de ouvintes.
É, o nosso ouvinte aqui mandou, inclusive, a informação. Vai acontecer um evento, a primeira etapa do Circuito de Travessias e Natação Equipada da Bahia será realizado no dia 1º de abril, amanhã, na Lagoa Encantada, a partir das 10 da manhã. Já tem 110 atletas inscritos, 10 cidades inscritas, 16 clubes. E aí é um evento interessante de travessias aqui em Ilhéus, na Lagoa Encantada. A Maciele e o Val, do Banco da Vitória, pergunta: como faço para encaminhar meu sobrinho de 3 anos com autismo?
Olha, neste caso, como é uma instituição privada, você tem que ir lá, vai ficar na lista de espera, né? Mas o interessante é ir até a instituição conversar, não é isso, Simone?
Sim, nós estamos situados próximo a Sapetinga, no Jardim Pontal, na Rua 6. E assim, gente, independentemente da gente ter vaga ou não, mas a gente sempre acolhe as famílias, tiramos dúvidas, falamos sobre os direitos, porque às vezes essas intervenções não chegam até as crianças por falta de conhecimento, que infelizmente as pessoas acabam não tendo esse acesso. E nós tiramos todas as dúvidas e estamos lá disponíveis. Ou então pelo telefone também, pode estar mandando uma mensagem, tá, gente? Nosso Instagram é mente.movimento e nosso telefone é o 739-9976-6951.
Simone vai deixar o número com a gente, uhum. E aí, quem tiver dúvida, a gente passa o número, tá bom? Obrigada, viu, Simone? Obrigada mesmo. Bem, gente, antes de finalizar aqui, deixa eu só passar aqui uma informação também chegando aqui. Reclamação da população de novo, viu, Marcos, sobre essa questão da saúde. Denúncia, tá? Que diz o seguinte: desde que o Hospital Vida Memorial parou de atender a pediatria no município, a UPA da Avenida Esperança está sobrecarregada. Tem mães com suas crianças desde as 7 da manhã esperando atendimento. São crianças de pequenas, né, de meses, que machucaram de alguma forma, caiu, bateu a cabeça, algo desse tipo, né? Algumas com febre acima de 38 graus. São quase 12 horas. Isso a gente recebeu agora há pouco, tá? Aqui a mãe diz, as pessoas dizendo, são 12 horas e as crianças piorando, esperando atendimento. 5 horas de espera e nada.
Nossa, Marcos.
Eu vou perguntar de novo. A UPA da Avenida Esperança foi feita para funcionar 24 horas com atendimento médico. Quase todos os dias a gente recebe mensagem aqui das pessoas reclamando, chega lá, não tem médico. Não tem um clínico ou não tem um pediatra. O que que está acontecendo na
complicado,
saúde?
Complicado, hein?
Em Ilhéus, né? Na saúde pública, principalmente na atenção básica. Aí a UPA começa a ficar superlotada e os pais, os adultos e as crianças não terem atendimento. O que que vai acontecer? As pessoas vão piorar e, consequentemente, vão superlotar a média e alta complexidade na saúde. E aí o caos vai ser instaurado. Eu não sei, né, o que que se passa, eu queria entender o que se passa na mente do seu secretário de saúde de Ilhéus, que em vez de melhorar a saúde, ela só piora. Que triste, hein, secretário? Eu não vou nem repetir o que eu falei aqui ontem, porque todo mundo já tá cansado de saber, né? Triste realidade mesmo. Bem, tem um pedido aqui também de uma pessoa que encontrou os documentos de Josemar Silva Santos. Atenção, Josemar Silva Santos. Cadê? Os seus documentos foram encontrados, carteira de identidade. Juliana Paula Claro Froner, foi encontrado o seu título de eleitor e CPF. Juliana Paula Claro Froner, foram encontrados seu título de eleitor e o CPF, ok? E no caso de Josemar Silva Santos, foi encontrada a sua carteira de identidade. Pode entrar em contato aí pelo WhatsApp, tá? Deixa o número de vocês e a gente encaminha para a pessoa, tá? Que encontrou, ok? Mais alguma coisa para divulgar, Marcos?
Por enquanto é só.
Então pronto, a gente vai encerrar aqui então a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, né, Marcos?
Isso.
Com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Um ótimo fim de semana a todos, tá? Até segunda-feira. Você também, Marcos. Ótimo fim de semana, até segunda.
Obrigado. Até segunda-feira, Kátia Gomes. Super fim de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.